Universidade do Planalto Catarinense pode sofrer intervenção administrativa. Piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado em Santa Catarina. Secretaria da Fazenda apresenta quadro fiscal e financeiro do Estado na Comissão de Finanças. Mas explicação sobre os fundos administrados pelo governo ficaram para depois. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
Todos os professores da educação básica, de acordo com lei federal, serão beneficiados pela entrada em vigor do piso nacional do magistério de R$ 950. O deputado Silvio Drevec está solicitando que o governo do estado de Santa Catarina encaminhe proposta ao legislativo, concedendo aos professores do estado o piso de R$ 950.
O governo federal fez uma lei que todo professor do Brasil todo tenha um piso mínimo de remuneração, ou seja, de salário. E Santa Catarina não regulamentou isso ainda através de lei e sequer está pagando, ou nosso entendimento, se o governo diz que paga através de abono, isso para nós não dá a segurança que o nosso professor esteja garantido com o piso mínimo. Porque o abono, ele, em primeiro lugar, ele não integra o 13º, não integra as férias, não integra a aposentadoria e não dá a segurança ao nosso professor, porque a qualquer momento o atual governo ou governos futuros possam retirar o abono. Então, portanto, o nosso pedido é para que o governo do estado definitivamente pague o salário básico, ou seja, o mínimo que é estabelecido pela lei federal, e que o nosso professor tenha a garantia de ter um piso mínimo e que seja valorizado de fato.
A fixação do piso salarial para o magistério é reivindicação histórica da categoria, que firmou compromisso com o governo federal em 1994. No prazo de um ano e meio, de julho de 2008 a janeiro de 2010, prefeitos e governadores terão de promover ajustes na estrutura administrativa para conseguir pagar o valor total do piso. No entanto, se houver comprovação de insuficiência de recursos para oferecer os reajustes, receberão complementação da União com recursos do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E por falar em salário de professor, voltamos à preocupação para a Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense. O alerta partiu do deputado Pedro Kizai, que ao mesmo tempo em que relatou a situação da universidade, já direcionou a busca de apoio dos demais parlamentares para a instituição, que há meses sofre com problemas financeiros. De acordo com o parlamentar, a proposta é realizar uma reunião na próxima quinta-feira, na sede da Uniplac, para debater o assunto e buscar uma solução. O Kizai alerta que, se não forem tomadas medidas urgentes, a universidade pode sofrer uma intervenção administrativa. Com uma dívida acumulada em R$ 20 milhões, a Uniplac não consegue colocar em dia seu orçamento, pois os valores depositados nas 13 contas bancárias da instituição estão sendo confiscados pelos bancos, impossibilitando que permaneça dinheiro em caixa para o pagamento dos salários. Diante dessa situação, que se agrava a cada dia, dois sindicatos que representam a classe pediram o bloqueio de 40% dos recursos arrecadados pela universidade. Atendidos pela Justiça do Trabalho, os sindicatos alegam que a iniciativa é para assegurar o pagamento dos salários atrasados de 700 funcionários e professores da instituição, que ainda não receberam os vencimentos de agosto e setembro. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a cada 4 meses a Secretaria da Fazenda preste à Assembleia Legislativa contas da gestão fiscal e financeira do Estado. Nesta terça-feira, o relatório referente ao segundo quadrimestre de 2008 foi explicado na Comissão de Finanças. Cleverson Sievert, secretário executivo de gestão de fundos e diretor do Tesouro do Estado, destacou investimentos realizados até agora pelo governo, avaliando positivamente a reunião.
A Santa Catarina passa por um processo de profissionalização bastante grande, né? Isso obviamente trouxe grandes resultados para nós, né? Então, em termos de aumento de investimento, aumento de PIB catarinense, né? Cumprimento dos índices constitucionais de saúde e educação, cumprimento do ajuste fiscal do Estado, isso já vem acontecendo há 6 anos. É uma política, enfim, dividida com todas as secretarias, virou cultura dentro do poder público estadual e naturalmente os resultados estão aparecendo. Então, por conta disso, os resultados de 2008 simplesmente refletem esse bom momento, né? Um bom momento econômico que o país viveu nos últimos 4 anos e que Santa Catarina teve apta a buscar essas oportunidades, né? Então, eu diria que os números são excelentes e com isso a gente só tende a crescer daqui para frente também.
O deputado Décio Góes questionou a falta de informação sobre os fundos administrados pelo governo do estado.
A apresentação da Secretaria da Fazenda, ela, na verdade, mostra os números interessantes, mas esconde uma realidade, né? Que é a realidade dos fundos. Tanto o Fundo Social quanto o artigo 170, 171, os fundos de turismo, de cultura, de esporte, eles não aparecem claramente, né, e eles formam uma certa desvinculação da receita. Na verdade, eles são uma desvinculação da receita que acaba diminuindo os recursos da saúde, da educação, da assistência social, e isso o relatório esconde.
Sievert garante que a secretaria, se for chamada, poderá trazer todas as explicações, tanto quanto as despesas das secretarias regionais, assunto também levantado na reunião, quanto sobre os fundos.
Os fundos foram mecanismos importantíssimos de desenvolvimento do nosso estado, né? Quer dizer, em função da política de desenvolvimento salarial e de valorização do servidor público existente, foi blindada a fonte 100 para que a gente possa manter e sempre com regularidade a folha de pagamento, né? Então, naturalmente, os investimentos do estado acabaram sendo canalizados para outras frentes, como outras fontes de receita e também os fundos, né? Então, sim, existem esses dados, vão estar prontos, à medida que formos chamados aqui, estaremos prontos para responder, né? Tanto quanto das regionais também, os dados estão disponíveis, acabamos não trazendo hoje, mas estão disponíveis para serem discutidos com a maior transparência possível.
Os técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda garantiram que as metas exigidas de gastos com saúde e educação devem ser ultrapassadas também este ano. Um orçamento de mais de 12 bilhões de reais para o Estado em 2009 está nas mãos do presidente da Comissão de Finanças, deputado Jorginho Melo, que deve nos próximos dias definir o relator. Ele destaca o que acontece com a proposta dentro da comissão.
A tramitação normal. Estou com as matérias que já chegaram para mim. Eu vou designar o relator agora nessa próxima semana, para depois, dentro desse novo contexto, poder tratar do assunto, que é uma forma nova, é o primeiro ano que nós vamos tentar fazer de forma que permita ao deputado, de forma dentro da estrutura de tecnologia, fazer as suas emendas que não fosse como foi todos os anos, né? Então, é duas peças importantes, né? Como todas as matérias que aqui nós analisamos são importantes, mas essas dão ao governo norte, revisão do PPA, que é todas as metas para os passando um ano, transpassando um ano do período de governo, e todo o orçamento, que é aquilo que o governo tem que se pautar, até porque a legislação obriga. E nós, os deputados, precisamos, com muita sabedoria, com muita responsabilidade, participar disso, não só na aprovação, mas que seja uma forma possível de ser cumprida, para que não gere nenhuma expectativa de se fazer uma emenda que ela não tenha condições de ser realizada. Então, de forma responsável, esse sistema vai dar aos deputados uma maior margem de manobra para poder influenciar através do seu mandato.
O orçamento do Estado para o próximo ano vai receber emendas já pelo novo sistema de informática da comissão. Economia de papel, agilidade nos trabalhos e facilidade para entender as palavras técnicas usadas no projeto, que é extenso e complexo. Acontece na Assembleia Legislativa, quinta-feira, 16 de outubro. 9 horas no plenário, deputado Osni Regis, sessão ordinária do Legislativo Catarinense. A partir das 14h da tarde, no auditório, deputada Antonieta de Barros, audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, para discutir o futuro e as perspectivas do sistema CAF. No auditório, deputada Antonieta de Barros, às 18h da tarde, comemoração ao Dia do Professor, promoção Escola do Legislativo, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Música. 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação, da Ciência e Tecnologia, do Anestesiologista. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.